Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. João capítulo 11, que tem como tema Lázaro, vem para fora. O Senhor Jesus Cristo fez 3 milagres de ressurreição. Esta é a mais impressionante delas, porque trata-se de um homem que havia morrido há 4 dias, o corpo já começando a se decompor, e ainda havia outras circunstâncias. Jesus já estava bem próximo da sua morte em Jerusalém. Aliás, esse milagre foi feito numa vilazinha chamada Betânia, que fica a 4, 5 quilômetros, bem pertinho de Jerusalém. Ou seja, ele estava praticamente já no ambiente que iria terminar na traição dele, na sua morte. Esse milagre causou, ele detonou o processo dos líderes oposição, que faziam oposição a Cristo, de começar a se perguntar como é que nós vamos realmente fazer as providências para, de fato, eliminar esse Jesus. Então, foi um milagre muito importante, não só no que foi feito, mas no que causou no ministério de Cristo. E outra coisa, Lázaro era um amigo pessoal do Senhor Jesus Cristo, assim como as duas irmãs dele, Marta e Maria. Então nós vamos ver que as emoções estavam em níveis altíssimos aqui, emoções pessoais do próprio Jesus. Versículos 1 a 7. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, pregando a Tua palavra livremente. Que Teu Espírito me dê, de fato, esta liberdade para falar. Que os irmãos aqui presentes ouçam-na, cresçam com ela, glorifiquem a Ti, não só no ouvir, mas no viver. E que pessoas que vão ouvi-la por outros meios também lucrem espiritualmente com o ganho que o Teu Espírito há de dar para cada um de acordo com cada necessidade. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos por podermos estar aqui. Amém. Interessante é que ele diz que não era para a morte aquela doença, um prenúncio do milagre que ele iria fazer. Claro que resultou em morte, resultou, obviamente. A razão da doença e da morte era para a glória do Pai e do Filho. Parece estranho Cristo falar em algo que iria glorificar a Deus e a Ele próprio, o Filho, e este algo era só mesmo uma doença mortal. Quando se fala, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus, talvez o primeiro pensamento que venha é a ideia de hinos, vamos cantar hinos, vamos orar a Deus e vamos ter vidas retas diante de Deus. Isso é glorificar a Deus diante dele, diante dos homens, e é mesmo. Mas não é só isto. Nós somos muito bitolados quando o assunto é a glória de Deus, quando o assunto é formas de glorificar a Deus. a morte de Lázaro iria ser para a glória de Deus. Ela criaria circunstâncias para Jesus mostrar o seu grande poder. As pessoas veriam Deus em ação. Então, por vários ângulos que nós olhemos, podemos ver sem dificuldade que aquela morte seria para a glória de Deus. E a participação de Lázaro nisto tudo? Qual foi a participação de Lázaro naquele evento que causou glórias a Deus? Participação de Lázaro: adoecer e morrer. Foi o que ele fez. Adoeceu e morreu. Totalmente passiva. Ao agir nele, Deus se auto-glorificou. Aqui tem uma lição para nós. Muitas vezes estamos prontos para trabalhar ativamente pelo Evangelho, visando glorificar a Deus, como já comentei, vivendo vidas retas para levar glórias a Deus, correto. Mas nós reagimos mal quando Deus quer trabalhar em nossas vidas para que Ele se glorifique em nós, e esse trabalhar de Deus em nossas vidas se traduza em problemas, dificuldades, imobilidade nossa. Ele quer mexer conosco, quer criar um ambiente para Ele atuar. Retroagir um pouquinho, falando que nós muitas vezes estamos prontos para trabalhar ativamente para a glória de Deus. E estranhamos quando somos impedidos de trabalhar, impedidos de fazer alguma coisa, e somos imobilizados por alguma ação de Deus em nossas vidas que nos deixa completamente parados. Ou tendo saúde física, mas a mente não está com vontade, ou com imobilidade física, ou das duas formas, não importa. E Deus quer mexer conosco profundamente, dolorosamente, e nós estranhamos, e ficamos irrequietos, e queremos fazer algo, e pensamos no nosso tipo de trabalho que está interrompido, como estamos fazendo pouco para a glória de Deus. Em momentos assim, devemos nos lembrar que Deus se glorifica em nós também quando somos completamente passivos, a ponto de Lázaro ter contribuído para a glória de Deus, como? Adoecendo e morrendo. Ali Lázaro era mais útil a Deus, doente, morto, do que vivo, cheio de saúde, pregando o Evangelho, levando pessoas a Cristo, fazendo alguma coisa, construindo uma igreja, construindo alguma obra bonita. Deus não queria Lázaro daquela forma, naquele contexto. Ele queria Lázaro doente e morto, gente. Morto. Para a glória de Deus. Não esqueça isto. Quando você está fora de combate, como usamos dizer, não significa que você está deixando de glorificar a Deus, porque Ele está se glorificando em você. Agora cuide de, no seu coração, estar glorificando a Deus e, ao contrário, deixar de fazê-lo com ingratidão, com murmúrio, com irrequietude de espírito, aí já está falhando, mesmo naquela imobilidade que Deus, porventura, tenha lhe levado. Jesus demora 2 dias para sair de onde estava. Não sei por que ele agiu assim. E não foi para que desse tempo de Lázaro morrer para depois ele ressuscitá-lo, não. Lázaro já estava morto quando Jesus recebeu a notícia. Note que quando Jesus chegou lá, versículo 39, eu não li ainda, mas vou ler depois, Lázaro havia morrido há 4 dias. Então, pelo menos 1 dia para a notícia chegar até ele. 2 dias Jesus demorou no lugar onde estava. E mais 1 para ele se dirigir até onde Lázaro estava, até Betânia. Ou seja, 4 dias. Então, quando ele chegou lá, ele já estava morto há 4 dias. Tudo indica, parece, que Lázaro morreu logo depois que as irmãs dele mandaram avisar a Jesus. Corre e avisa Jesus, onde ele estiver, que o amigo dele está doente. Logo depois, Lázaro deve ter morrido. Então, ocorreram esses 4 dias a ponto de quando ele voltou dizerem o número exato de dias em que o homem estava morto. 4. Talvez ele tinha alguma coisa importante para realizar lá na Pérea, onde ele estava, ou para dar mais peso ao milagre, não sei. Eu sei que ele demorou lá 2 dias e finalmente resolve ir para Betânia. Mostrando, inclusive, que ele era dirigido por Deus no que ele fazia, e que não era porque as irmãs tinham chamado, não é porque ele amava demais a Lázaro e tinha que correr para salvar. É impressionante como ele, de fato, amava Lázaro, de fato, sofreu com a morte de Lázaro. Tudo isso é verdade. Mas ele não se deixou levar pelas circunstâncias humanas aqui. Mas ele era dirigido por algo muito superior, no caso, a vontade de Deus, vontade do Pai Celeste dele. Nada movia a Cristo senão a vontade do seu Pai. Se nós pudermos imitarmos isto, seria muito bom. Versículo de 8 a 14. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Quando Jesus falou que queria voltar. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por 2 vezes os discípulos tentaram impedir que Jesus fosse para Betânia. Primeira tentativa, por medo, alegando, aliás, com muita propriedade: Senhor, nós acabamos de vir de lá e lá quiseram te apedrejar. E era muito perigoso, estava fechando o cerco contra Jesus. Era altamente arriscado. E ele responde de maneira muito misteriosa, é difícil. Versículo 9 e 10 que eu já li sobre a luz do mundo. E 2 opções aqui, não vou desenvolver muito. É que Jesus estava andando na luz, de acordo com a vontade de Deus, fazendo tudo na hora certa, e não tropeçou em momento algum. Estou sabendo o que estou fazendo, estou andando como se estivesse andando de dia, não estou tropeçando. Então, se eu demorei aqui é porque eu quis, se eu quero voltar para a Judéia agora, é porque eu estou sabendo, estou dirigido pelo meu Pai, então eu estou plenamente certo do que eu estou fazendo. Não estou andando de noite arriscando no escuro alguma coisa, não. Ou, talvez ele quis dizer que se nós andássemos de acordo com a vontade de Deus, ele, que era a luz do mundo, como ele já havia dito que era a luz do mundo, nos dirigiria e nós não tropeçaríamos. Pode ser que haja mais uma lição para nós aqui do que propriamente uma explicação de como ele estava agindo. Não sabemos exatamente. Seja como for, ele estava completamente decidido aí e não havia no mundo quem iria fazer mudar de ideia. Ele estava andando na luz, estava perfeitamente ciente do que estava fazendo. Mas aí veio o segundo motivo pelo qual eles quiseram impedi-lo. Falta de entendimento. Lázaro adormeceu. Pronto. Se ele adormeceu, então ele está bem, né, senhor? Ele vai já despertar, que o que há de melhor para uma doença é o sono. O sono está dormindo muito. Isso é bom, ele vai se recuperar logo. É um bom sinal. Ótimo, então ele vai já ficar bom. Vamos ficar por aqui mesmo. A segunda vez que eles tentaram fazer com que Cristo não fosse. Ele não tinha entendido. Jesus, então, deixa muito claro: Lázaro morreu. 2 obstáculos que os discípulos colocaram à frente de Jesus para que ele não fizesse o que estava querendo fazer. E quantas vezes nós atrapalhamos o trabalho de Deus? por medo, por covardia, por comodismo, por preguiça, por ignorância, falta de entendimento, ou até mesmo zelo, um zelo exagerado, não balanceado. Devemos estar atentos, muito atentos, no sentido de que o nosso coração esteja afinado com Deus, para nos tornarmos sensíveis à orientação que o Espírito Santo queira nos dar. Eu sei que isso é algo difícil, complexo, e uma orientação bíblica que está escrito aqui, isso é fácil, mas uma orientação personalizada do que eu devo fazer, se eu devo tomar atitude tal, ou devo aceitar o convite que me foi feito assim, devo fazer tal viagem lá, devo fazer assado, isso é complicado, é difícil, eu sei que é, mas não significa que nós não tenhamos orientações para que os nossos rumos sejam, pelo menos em grande parte, afinados com o que o Espírito Santo quer nos ensinar. E eu diria, uma vida cristã saudável, nos detalhes, no dia a dia, preocupados com as nossas orações, preocupados com a nossa prestação de contas diante de Deus, quanto aos nossos pecados, confessando a Deus o que nós temos pecado, pedindo que Ele nos perdoe, naquele pecado específico, não no sentido de um perdão já dado efetivamente em Cristo para a vida eterna, mas tratando, limpando diante de Deus continuamente os nossos pecados, os nossos males diante dEle, nossas falhas, nossas agressões, tratando de amar as pessoas, tratando de sermos receptáculos do fruto que o Espírito Santo queira derramar em nós. Então, esse tipo de exame pessoal, constante do nosso coração, da nossa mente, é muito importante para que estejamos sensíveis ao que o Espírito Santo quer nos dirigir. Porque é uma pena o quanto crentes atrapalham o trabalho de Deus. Mesmo sem querer atrapalhar, mas por falha, e falha que termina sendo culpa deles próprios. Os apóstolos aqui tentaram duas vezes colocar obstáculos diante de Cristo, e Ele não aceitou nenhum dos dois. E se tivessem colocado 10 obstáculos, Cristo teria destruído todos os 10 e teria ido do mesmo jeito. Nem que fosse só, mas Ele teria ido. Então não adianta colocar obstáculos diante de Deus, só vai nos atrapalhar. Versículos 15 e 16. Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Estranho, né? Ele morreu e eu estou alegre, porque eu não estava lá. Mas, Senhor, o teu grande amigo Lázaro morreu. E se estivesses lá, poderia ter feito alguma coisa, como as irmãs dele vão dizer aqui, vocês vão ver. E tu te alegras. Deus pensa tão diferente de nós, irmãos. A gente pensa em alegria, pensa logo em riso. Dinheirinho a mais no prêmio salarial que o patrão resolveu dar, a gente não contava, numa saúde boa. A gente pensa em alegria, pensa logo nessas coisas agradáveis. Não é que esteja errado, mas temos que nos acostumar com a ideia de alegria em meio à tristeza. Pode parecer uma incoerência, um contrassenso, mas é assim a vida em Cristo. Então, Cristo, com o amigo dele morto, ele chorou no túmulo do amigo lá, um dia depois, vocês vão ver aqui. Ele sentiu muito, estava com saudade do amigo dele. Entristeceu-se, mas eu me alegro. A alegria foi maior do que a tristeza. Por quê? Porque a alegria era concentrada nas coisas envolvidas com o pai dele, nas coisas espirituais. A tristeza era com relação ao relacionamento humano, à amizade que ele tinha com o homem. Mas os outros valores estavam acima. Então ele disse, eu me alegro, porque vocês vão crer. Esse crer aqui não é que eles não criam, mas criam de uma maneira muito fraquinha, muito imperfeita. Não precisa lembrar que poucos dias ou semanas depois, ele estava sendo traído, e quantos ficaram com ele? Zero durante o julgamento dele. Nenhum. Então era uma fé fraca, imperfeita, confusa, acovardada. Então, esse crer aqui que ele fala é uma fortificação da fé que eles estavam precisando disto. E nós também precisamos de experiências com Deus para sermos fortalecidos e conhecer melhor a nossa própria fé. Você não sabe o tamanho da sua fé enquanto não tiver um teste para ela. Vou repetir. Você não sabe o tamanho da sua fé enquanto você não tiver um teste real, duro. E quando fala em teste real e duro, é coisa difícil. Aí você pode avaliar um pouco melhor o tamanho da sua fé. Aqueles homens iriam ser testados com tudo o que iriam assistir ali. Tomé, um detalhe interessante aqui, o famoso Tomé, aquele que disse que se não visse Jesus e não colocasse a mão no lado dele, não creria de jeito nenhum. Ele foi fiel aqui, vamos morrer com ele, vamos todo mundo. Mas é interessante que ele ainda duvidava um pouco das palavras otimistas de Cristo, que estava andando na luz, que ele nas trevas não tropeça, vamos, eu vou lá, essa doença é para a glória de Deus, pois vamos lá, vamos morrer com ele. Ele ainda estava duvidando, esse negócio não vai dar certo. Queriam apedrejá-lo outro dia. Vão matá-lo, mas tudo bem, vamos morrer junto com ele. Então, foi fiel, sem dúvida alguma. Alguns até desconfiam que Pedro não estava lá, que Pedro não foi citado. Há um longo trecho em João que Pedro nem é citado, talvez estivesse viajando em outro local, não sabemos. E geralmente Pedro é que falava, isso aqui é tipo de Pedro, né? Vamos nós, todo mundo! Mas Pedro aqui, ou estava rouco, sem voz, gripado, ou estava quieto, não sei o quê, eu não estava nem lá. Aí vem Tomé, depois vamos todo mundo morrer com ele. Uma demonstração bonita, de disposição até de morrer com o mestre, mas ao mesmo tempo muito desconfiado que aquilo não ia dar certo. Curiosamente, pouco dia depois, Cristo morreu mesmo. E muito em consequência deste milagre, que os fariseus resolveram e os sacerdotes se juntar e vamos levar a sério isso, vamos eliminar esse homem. E eliminaram mesmo, por 3 dias, e vocês conhecem a história. Ok, então vamos lá com Jesus e os discípulos para Betânia. Versículo 17. Em diante. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias, já expliquei isto. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Marta sai correndo, quando ouviu falar que Jesus estava se aproximando, e demonstra aqui uma fé robusta em Jesus. Aliás, ela é conhecida, coitada, como aquela que estava servindo a Jesus uns meses antes em casa e repreendeu Jesus porque Maria, a irmã, estava sentada aos pés dele, só ouvindo, bebendo dele, e Marta, fazendo muitas coisas, atarefada, reclamou e levou um carão, dizendo que Maria escolheu a boa parte e que não ia ser tirada, não. Então, Marta ficou conhecida como alguém que era muito ativa, queria fazer muitas coisas, e Maria mais profunda, e que estava ali aos pés de Cristo. Mas, neste episódio aqui, as coisas parece que inverteram, que Marta aqui assume uma posição belíssima, o que esta mulher disse de Jesus Cristo. Primeiro, ela disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Com certeza, uma demonstração aqui muito grande do poder que Cristo tinha. E ninguém sabe, há 2000 anos se discute, se tinha aqui uma pontinha de decepção da parte dela. Senhor, tu demoraste muito. Agora, tudo bem, de acordo com o que eu falei, parece que Lázaro já estava morto mesmo, logo depois que ela mandou chamá-lo. Mas, morto ou não, ela sabe que ele demorou 3 dias. Depois que ela mandou avisar, demorou 3 dias para chegar. 3 até 4. Então, não sabemos se tem aqui uma tristezazinha dela. Mas, tristeza ou não, que tem muita confiança aqui, tem. Parece que ela sugere, com uma certa ousadia, que ele poderia ressuscitar o irmão ali mesmo. Mesmo agora, o que tu pedires, teu pai te ouve. Não sei se havia essa sugestão dela. Havendo ou não, Jesus desconversa sobre a possibilidade de levantar o irmão dela naquele momento ali, e ele aponta para a ressurreição futura. E aproveita e dá uma lição profunda dele próprio. Falando em ressurreição, não, eu acredito que vai ter a ressurreição. Então, disse, Marta, ressurreição sou eu. É muito mais do que eu tenho o poder de ressuscitar. É eu próprio sou a ressurreição. Aliás, e a vida. Eu dou a vida. Eu levanto dos mortos. Eu dou a vida. Eu, está em mim o poder. E como se dissesse, eu não estou preso a tempos. Não estou preso a futuro. Não estou preso a isso ou aquilo. Eu sou a ressurreição. Agora, nós estamos vendo a história de trás para diante. É muito fácil. Mas é como se dissesse, se eu quiser ressuscitar teu irmão agora, eu ressuscito, porque eu dou na hora que eu quiser a ressurreição. Que ele acabou fazendo, né? E ele faz um trocadilho aqui com a vida e com a morte, né? Quem tem fé nele vai morrer, ainda que morra, de fato, morre, mas ganha a vida eterna. E quem tem a vida, vive aqui, mas não tem fé, morre eternamente. É um trocadilho que ele faz. Curioso é que ele pergunta, crês isto? Então, há um momento em que ele olha para os olhos de Marta, certamente cheio de lágrimas, vermelho de tanto chorar pelo irmão. Ele fala da ressurreição, fala de crer, fala da vida, fala dele próprio e pergunta, crês isto? Isso é uma lição de evangelismo para nós fantástica, fantástica. Como? Quando nós falamos de Cristo para alguém, temos a oportunidade, ou um minuto ali no ponto do ônibus, ou durante meia hora no recreio de uma escola, ou durante 3 horas dentro de uma viagem de avião ou de ônibus daqui, não sei para onde, ou durante meses falando de Cristo para alguém, não importa. Mas é importante nos lembrarmos que aqui e acolá devemos perguntar à pessoa, algo como Cristo fez aqui. Me diga uma coisa, eu estou lhe falando isso aqui, já faz aqui 10 minutos, ou faz 2 horas, ou desde ontem, mas olha, o que você acha disto? Você crê nisto? Isso obriga a pessoa a entender que é preciso uma definição pessoal, clara, vindo do seu próprio coração, quanto às verdades que foram ali expostas por você. Então não é uma coisa meio vaga, não é assim uma ideia, é uma filosofia de vida que eu vi interessante ali, o aspecto cristão que eu ouvi ali do amigo e tal, coisa meio assim, não, eu adoto um pouquinho dali, um pouquinho daquilo, que é muito comum hoje. Cada um crê em Deus do seu jeito, mas quando você expõe as verdades bíblicas e pergunta, você crê nisto? Não, é porque... Não, no que eu disse, meu amigo, você crê nisto. É importante. Não é nem para você, é para ele. Para ele se conscientizar claramente que não crê, não. Ou, de repente, que crê. E tem ali alguém até se convertendo a Cristo na sua frente. Mas é muito curioso este aspecto aqui do diálogo de Cristo com Marta. Ele fala lindamente, profundamente sobre ele próprio e pergunta, especificamente, objetivamente. Ela parece que não estava mais pensando na possibilidade do irmão ressuscitar ali mesmo. Ela atesta novamente a sua fé e faz aqui uma confissão belíssima de Cristo como sendo o Messias de Israel. Eu não vou investir tempo aqui em cima, mas isso é uma confissão fantástica vindo de alguém que era judeu, ou uma judia como ela, crendo no Messias de Israel, como o Filho de Deus, e como aquele que havia sido prometido nas páginas do Velho Testamento. Uma declaração de fé muito clara e muito contundente da parte de Marta. Eu fico imaginando como deve ter alegado o coração de Cristo ouvir aquela declaração. Qual foi a última vez que você se declarou diante de Cristo? Lembra daquela velha história? Há quanto tempo você não diz para sua esposa que a ama? Ah, pastor, eu não preciso dizer. Ela já sabe que eu amo. Né? E toda vez a gente diz assim, não é assim, é bom dizer. E vice-versa também. Não é só homem que não gosta de dizer não, muita mulher também não gosta de dizer para o marido que ama, não. Mas, aplicando isso aqui para Cristo, qual foi a última vez que você disse para ele, Senhor Jesus Cristo, eu te amo. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio. Ah, pastor, eu já sou crente há 10 anos. Tem que dizer para ele, ora, ele ora. Para minha mulher, não diga, imagina para ele. Que é Deus, conhece meu coração todinho, traz para diante. Não. Ele provocou Marta. Aqui. Você crê nisso? Ele deu uma chance dela, então, se declarar abertamente diante dele. Muito bonito isto. Isso enquanto o irmão morto ali, num drama terrível que ela estava passando. Então, procure hoje à noite, na sua cama, antes de dormir, fazer umas declarações para Cristo. O que, que você pensa dele? Diga para ele. Eu sei que ele já sabe. Não precisa ficar me dizendo nem pensando. Eu sei que ele já sabe. Mas diga e alegre o coração dele. Aí ela corre e vai chamar a irmã. Versículo 29. Maria agora. Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Notem que ela disse quase a mesma frase de Marta. É quase óbvio que elas estavam conversando isto nesses dias em que Jesus não chegava. Deve ter dito isso 10 vezes uma para a outra. Se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui, a história teria sido outra. Então, a primeira frase quando o encontra é esta, e quando a outra encontra diz a mesma coisa. Não houve um diálogo entre Jesus e Maria aqui registrado, e Jesus estava atingindo um nível de emoção aqui mais alto. Versículo 33 em diante. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Agora ele é tomado por uma emoção muito forte. E perguntou, onde o sepultastes? E eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Quer dizer, obviamente já diante do túmulo. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, estava cheio de inimigos de Cristo aqui. eram amigos da família de Lázaro, não quer dizer que eram amigos dele, não. Mas não eram. Alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? O clima para o milagre aqui está feito. Todo mundo chorando ao redor. Inclusive o próprio Jesus Cristo, que se agita no Espírito. E esse versículo aqui, 35, Jesus chorou, é o versículo mais curto do Novo Testamento. Eu tive a curiosidade de ver se era o da Bíblia, mas não tem um em Jó, que é mais curto ainda, que é ridículo, não o versículo, mas a maneira como os estudiosos separaram separam os versículos, que a separação de versículos, vocês sabem que não é da Bíblia. Foi algum tempo, ao longo da história cristã, que fizeram essa separação em capítulos e versículos. Imagine, tem um versículo aí, Jó 3 e 2, diz assim, disse Jó. Não quer dizer nada. Né? Disse Jó. Sim, isso era versículo. Né? Porque é no meio de um contexto. Então, tudo bem, é só uma curiosidade aqui bíblica, mas para os gostos de fazer brincadeira de quem se lembra dos versículos mais longos, mais curtos, essas coisas. Só que, sem brincadeira alguma, eu quero dizer que esse versículo aqui, Jesus chorou, dá uma mensagem inteira. E olhe lá, se não der mais do que uma mensagem. É curtinho, mas ele é rico, porque ele fala do amor de Cristo, o amor humano, como amigo de Lázaro. Ele fala da humanidade dele. Ele fala da tristeza dele pelo estrago que o pecado fez no mundo, da saudade dele pelo seu amigo, um mundo de coisa que passou na mente dele, que o levou a chorar, da sensibilidade dele. Jesus chorou. No 37, como vocês já viram aqui, pela terceira vez é levantado o mesmo assunto. Se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Quer saber de uma coisa? Todos nós somos peritos nesse negócio de imaginar situações hipotéticas. Não ficar aqui falando de Marta, Maria, dos amigos delas, dos judeus lá. Ah, porque se ele estivesse aqui, se ele não tivesse demorado, é hipotético. Então fica lançando aí uma pontinha de acusação. Vocês viram, há 2000 anos, eu falei, a gente discute se tinha uma pontinha de tristeza da parte de Marta, de Maria, porque Jesus não veio, porque esse se fica interrogações sobre ele. E os planos de Deus são tão diferentes dos nossos. Para Jesus não tem se, para Deus não tem se, para nós tem, e muitas vezes nós nos enrolamos nesses se's. Raramente um se deste é edificante, é positivo. Ah, se eu não tivesse saído naquele momento e ainda deixei a minha irmãzinha que pediu para eu levá-la, mas ela estava atrasada, eu estava com raiva, saí, bati o carro. Se eu tivesse só esperado mais uma vez a minha irmã para levar para o colégio, eu não tinha batido o carro. Não adianta. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado o remédio tal, não teria adoecido mais ainda. Se eu tivesse... Não adianta esse cis. Talvez para conclusões do tipo e erros que nós cometemos e ali procurarmos não cometê-los novamente e pronto. Mas ficar se martirizando e muitas vezes culpando a Deus. Eu sei que um dos problemas, uma das dificuldades grandes de quem perde entes queridos é saber que Deus tem o poder da vida e da morte. E pensar assim, se Deus quisesse, o meu pai, o meu filho, a minha mãe, não teria morrido. Se ele quisesse, isso não teria acontecido. Não adianta pensar assim. E você deve ser mestre nisso porque eu sou. Quer dizer, porque eu sou não. Porque eu sou mestre, imagino que vocês também, e todos nós somos bons nisto, e não tem futuro. Pense nos planos de Deus. Finalmente, o grande milagre. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou, terceira vez que fala em emoção de Jesus aqui, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirar a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A irmã protesta quando ele diz, tire a pedra, por causa do constrangimento terrível que ia haver ali. Ela não estava mais pensando em ressurreição naquele momento, estava concentrada na ressurreição futura, já tinha dito isto. Mas Jesus insiste, e quando ele diz aqui, eu não já te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que é que significa isso? Algo mais ou menos assim, quem crê em Deus, esteja preparado para ver e presenciar maravilhas que só um Deus Todo-Poderoso pode fazer. É isso que eu entendo aqui. Não quer dizer que toda pessoa que crê em Deus vai ver um ente querido ressuscitado. Não. Mas eu não te disse que se você crer, vai ver a glória de Deus de várias formas. Então você pode ver a glória de Deus num contexto da sua vida de maneira totalmente diferente da que eu vejo a glória de Deus para a minha vida. E às vezes uma coisa que para mim pode parecer banal, tolinho, pequenininho, para você tem um valor enorme. Aquilo que aconteceu é uma particularidade na sua vida, porque era a sua carência, era a sua necessidade. Então você crê em Deus, você vê a glória de Deus através de algo muito pequeno, que eu nem vi. Glória de Deus nenhuma ali, você viu. Mas depois é minha vez, de numa fraqueza minha, numa necessidade minha, vibrar, vendo a mão gloriosa de Deus na minha vida, e você nem nota. Mas eu vi a glória de Deus ali. Então aquelas pessoas viram a glória de Deus no contexto particular, também era algo fantástico, não era algo pequeno, nem tolinho, nem banal. Mas aqueles homens e mulheres assistiram uma das maiores demonstrações de poder que já houve na face desta terra. Um homem, 4 dias de morto, já apodrecendo, ser levantado e ser ressuscitado. Viram então, porque creram, aquelas duas irmãs, viram a glória de Deus. E os que estavam lá viram também, apesar de que não devem muitos, nem aproveitaram e resolveram foi matar Jesus, não viram, foi glória, coisa nenhuma, problema deles. Mas as irmãs viram, e os que eram fiéis a ele. Poder de Deus em Cristo, sobre a matéria, sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. Impressionante o que Cristo fez aqui. E ele tipifica, então, com este milagre, o que ele faz com o homem natural. Como cada um de nós que hoje somos salvos em Cristo, éramos mortos nos nossos pecados, e ele nos ressuscita espiritualmente. Ele próprio veio ao mundo, ressuscitou, voltou para o lado de Deus, onde está à direita do Pai agora, e ele foi as primícias dos que dormem. Mas não foi Lázaro, Lázaro foi ressuscitado antes dele, e o filho da viúva de Naim, que Cristo também ressuscitou. Não foram os primícias. Nunca entendi, pastor, como é que diz que Jesus foi as primícias, mas Lázaro morreu de novo. E aquele filho da viúva lá morreu de novo, não sei com que idade, mas morreu. Cristo, nunca mais. Então, ele é as primícias, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer e eternamente viver. Nesse sentido, ele vai à nossa frente. E uma pequena demonstração aqui do que haverá a milhões de pessoas, milhões e milhões, não sei o número, crentes ressuscitados. Não somente quando ele vier na glória dos anjos dele para as nuvens, logo antes de iniciar o milênio aqui, mas que ele vai ressuscitar aqueles que já morreram com a fé nele, e os que estão vivos serão transformados, e estaremos então para sempre com ele. Uma demonstração aqui física, que podemos aplicar espiritualmente toda vez que ele ressuscitou alguém, foram poucas vezes, como já comentei, aponta para a ressurreição espiritual que nós teremos, que aliás já tivemos quando nos convertemos a Cristo, já deixamos de ser mortos para sermos vivos espiritualmente, mas ainda temos uma morte física pela proa, se ele não voltar enquanto nós estivermos vivos, mas a nossa ressurreição então se dará para estarmos para sempre com Cristo. Imaginem a alegria daquelas duas irmãs, vendo um irmão morto há 4 dias, levantando e vindo até elas, um ambiente de festa que aconteceu ali, de alegria e de glorificação para Deus. Já pensaram a alegria do próprio Lázaro? Já pensaram a alegria do próprio Jesus, que fez tudo aquilo? Fica aí a nossa imaginação, para imaginar a alegria que será no céu, quando todos que morremos com fé em Cristo, seremos ressuscitados. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela palavra pregada, obrigado pelo que foi explicado e que tenha sido para o nosso engrandecimento na fé, para a nossa santificação, para que possamos aprender algumas lições nas nossas vidas, estarmos mais de acordo com a Tua vontade, andando na luz de Cristo para não tropeçarmos, não querendo o tempo todo estarmos ativos para trabalhar para Ti, mas sabendo que Tu trabalhas em nós, na nossa passividade, até mesmo na nossa doença e na nossa morte. E Tu te glorificas da mesma forma. Então devemos ser, como diz o hino, como barro nas Tuas mãos, mas muitas vezes cantamos, mas não queremos ser barro, não. Queremos é fazer e moldar as coisas. Muitas vezes nós é que devemos ser moldados. E nos ajuda com essas coisas. Obrigado pelo poder de Cristo, obrigado por já sermos espiritualmente ressuscitados, embora ainda tenhamos uma morte pela frente, se Cristo não voltar em nosso período de vida, e ainda teremos a ressurreição física gloriosa, que em corpos glorificados, quanta alegria vai ter no céu com todas essas coisas, enquanto que aqui foi apenas uma pequena amostra, e que pessoas que ouçam essa mensagem possam se sentir levadas, tocadas a se entregarem a Cristo, que ainda não tenham feito, exercendo fé nele, e assim também despertando da morte para a vida. Em nome dele, Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.